Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e, como é mesmo? Se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais ou pelo aplicativo Band Play. Baixe aí e ouça o É da Coisa em qualquer lugar do mundo, Valeu Beni.
Sim.
Boa noite, Bob Furruia, boa noite.
Boa
qualquer
noite.
Lugar do mundo.
Até
o
na
mundo...
órbita, né?
Hã?
Até em órbita, que nem o Richard Branson.
Isso, exatamente, é, porque, aliás, eu também estou na fila ali. Você tá maluco? Imagina. Eu tenho tanta coisa, Valeu Beni, para resolver neste mundo que eu não tenho tempo de ficar indo para outro. Ainda que tivesse dinheiro, não é isso? Então, eu brinquei aqui outro dia com uma entrevista que o espetacular Contardo Caligares, que já nos deixou, me concedeu, né? Uma entrevista que eu vou dar um jeito de tornar pública e fixa, né? Para que as pessoas sempre tenham acesso a ela. Porque tem a máxima, né? O Brasil não é para principiantes. Não, o Brasil é para principiantes. Né? O Brasil tem sido muito pouco hospitaleiro para profissionais, no melhor sentido do termo. E é para principiantes no pior sentido do termo. Né? O presidente Jair Bolsonaro, daqui a pouco nós vamos ver no detalhe, não sei se já está em trânsito, enfim.
Em trânsito já.
Em trânsito. Para São Paulo, para se tratar, segundo consta, de uma obstrução intestinal que foi detectada. Né? Eu já farei uma observação sobre a questão médica propriamente daqui a pouco, depois de ter ouvido muita gente, né? Porque eu não sou especialista na área. E isso impediu de saída que se fizesse aquela reunião entre os três poderes da República que estava marcada para hoje, aquela patoscada inaceitável, né? De toda sorte, nessa reunião, o único que teria alguma coisa a ceder a ele, porque eu suponho que o Luiz Fux não fosse fazer uma reunião com o Bolsonaro para dizer: olha, presidente, o Supremo promete se comportar e votar direitinho conforme a sua vontade. Suponho que os presidentes das respectivas casas legislativas, Senado Rodrigo Pacheco e Câmara Arthur Lira, também não tivessem o que dizer: olha, presidente, nós prometemos não votar nada que seja do seu desagrado. Né? Ainda que o Arthur Lira tenha lá uma penca de requerimentos pedindo impeachment, aos quais ele, evidentemente, não dará sequência. O único que teria algo a ceder, e nem a ceder institucionalmente, ele apenas deveria prometer se comportar de acordo com as regras do jogo, seria o próprio Jair Bolsonaro. Porque quem vinha fazendo discursos golpistas era o presidente da República. Quem mobilizou seu ministro da Defesa para fazer uma nota também golpista era o presidente da República. Quem foi ao Twitter para associar ministros do Supremo à pedofilia e ao narcotráfico foi o presidente da República. Daí o absurdo em si desta reunião entre os três poderes para, como disse Fux, estabelecer balizas, quando as balizas estão dadas pela Constituição. E tivesse hoje a Procuradoria-Geral da República o mínimo de compromisso com as suas funções institucionais e constitucionais, e já teria pedido abertura de investigação, determinada abertura de investigação contra o presidente da República. Este é o fato. Muito bem. O presidente está com esta obstrução intestinal. Eu recomendo, aliás, vivamente, em sendo tudo verdade como está, que o presidente tome mais cuidado com a sua saúde, ou que aquele que cuida da sua saúde, ou aqueles, não sei exatamente quem é que responde por isso hoje, né? Fiquem mais atentos, porque o presidente está com essa crise de soluço já faz aí 10, 12 dias, né? E consta agora que isso decorre, então, de uma obstrução intestinal. Obstrução intestinal que se verifica, que poderia ser verificada logo de cara, logo nos primeiros dias. É estranho uma obstrução intestinal durar tanto tempo. Não estou dizendo que é mentira. Talvez haja um certo descuidado. Uma obstrução intestinal durar tanto tempo assim, sem ser detectada, e ao ser detectada, traz para São Paulo para avaliar a cirurgia de emergência. O que não deixa de ter uma contradição no raciocínio, né? Porque a cirurgia de emergência não se avalia, a cirurgia de emergência se faz. Mas tudo bem. Está ali, né? Tudo nessa área meio cercado de um certo segredo, sigilo, contradições, né? Os médicos envolvidos nesse troço que se virem. A história estará de olhos neles, sempre, né? Agora, o que é inaceitável, deixando claro aqui que eu espero sinceramente que o presidente se recupere, de verdade, isso aqui não é retórica. E eu espero por duas razões. Em primeiro lugar, porque é o que dita a minha moral pessoal e meu senso de dignidade. Eu não especulo com a morte dos outros, com o fim dos outros. Eu acho isso horrível. Aliás, eu acho detestável a necropolítica que está em curso no país, que é a política de exploração da morte. Então, eu espero, em primeiro lugar, que o presidente se recupere, porque é o que dita meu senso de humanidade. Mas também é o que dita meu senso cívico. Eu espero que o presidente se recupere para que ele pague pelos crimes que eu acho que ele cometeu. Que não são só os de responsabilidade, pelos quais ele poderia ser punido na condição de presidente, com a cassação do seu mandato via impeachment, mas também com o que eu considero crime comum, crimes comuns. E que aí ele pague por isso. Então eu quero íntegro, inteiro e em pé para arcar com as responsabilidades pelas escolhas que fez. Que fique claro isso aqui. Então é um compromisso, em primeiro lugar, meu, moral, com o mundo, com as pessoas, com todo mundo. Daí a minha torcida para que se recupere. Mas não menos importante do que isso é o segundo fator, que é de educação política, para que ele pague pelas escolhas que fez. E aconteceu exatamente assim. A minha mulher foi a primeira a ver a notícia. Eu estava lendo um troço aí. Ah, o Bolsonaro foi transferido, vai ser transferido de emergência e tal. Aí eu disse, vai começar o martiriológio. Como assim? Eu falei, vai começar agora o misto de vitimização, heroicização e culpabilização dos adversários. Eu nem tinha visto ainda, porque acho que não tinha sido publicado, esta imagem que vocês vão ver na tela agora, quem acompanha pelas redes sociais... E quem não acompanha, eu descrevo, mas já pode até ter visto que está no Instagram, o presidente deitado, sem camisa, com o abdômen distendido, um certo ar beatífico no rosto, né? Deitado como um mártir, e um textão, explorando de maneira vil, de maneira indigna, de maneira indecente, de maneira indecorosa, de maneira asquerosa, a saúde do presidente e fazendo disso uma leitura claramente política, lá está escrito: mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por um antigo filiado ao PSOL. Está claro que o rapaz que deu a facada, sim, ele tinha sido filiado ao PSOL, mas muito tempo não tinha mais nenhum contato com o partido. Adélio Bispo de Oliveira, não é isso? E aí o texto continua: por um antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT. Trazendo, então, para o primeiro plano, o partido daquele que hoje derrotaria Bolsonaro, segundo duas pesquisas, no primeiro turno. Então nós estamos diante da circunstância de uma volta da exploração política da facada, a facada que elegeu Bolsonaro, agora eles tentam usar para reeleger Bolsonaro. Como se tivesse havido uma conspiração para matar Bolsonaro. Bom, conspiração por conspiração, se eu fosse lidar com isso, aí tem a famosa pergunta que o direito romano faz em latim, Volio Bene, que o Volio Bene vai achar e vai traduzir para vocês imediatamente. Cui prodest?
Momento cultural.
Cui prodest? Se é para discutir a facada,
sim,
Volio Bene, então cabe perguntar o quê?
Para que serve isso, né?
Isso. A quem interessa? A quem interessou a facada? A facada interessou as esquerdas? A facada interessou os adversários do Bolsonaro? Acho que não, né? Aliás, no dia da facada, Flávio Bolsonaro disse que o pai dele estaria eleito no primeiro turno. Segundo o empresário Paulo Marinho, no hospital, Bolsonaro depois lhe disse que a facada garantia a eleição. Durante o período em que o presidente passou no hospital, concedeu entrevistas, quase morrendo ali, simulando um estado moribundo, mas atacando os adversários, sem a chance de resposta e não podendo participar, obviamente, de nenhum debate. E não, em nenhum momento eu questiono que ele tenha recebido a facada, que tenha sido uma coisa grave. Eu sei que tem uma linha aí, alguns minoritários, que acham que a facada faz parte de uma grande encenação. Não, eu não acho que a facada em si tenha sido uma grande encenação. Agora, ela foi explorada de maneira vil, de maneira asquerosa, durante a eleição. E agora volta a exploração. Essa imagem é um absurdo. É grotesca. É uma dramatização da política desnecessária num momento em que o presidente está em franca derrocada. É uma tentativa de interromper essa derrocada. Ah, Reinaldo, está dizendo então que o presidente não está com algum mal? Não, acho que está, me parece que ele está ali com soluço, engolindo soluço, se bem que ele deu aquela entrevista para os jornalistas ali, a única entrevista que ele não agrediu nenhum jornalista, né? E até puxou um Pai Nosso, né? Ali ele foi bem, né? Ele não estava soluçando. Até teve um momento ali de sedução de um jornalista, foi um negócio muito bacana ali, não é isso? Ali não estava. Agora, na véspera de fazer o tal encontro entre os poderes, teve essa internação de emergência, se vai avaliar a cirurgia de emergência. Se constata uma obstrução intestinal, que não ocorre da noite para o dia. Talvez esteja se cuidando mal, no segundo dia de soluço deveria ter procurado médico. Deveria já ter feito o exame de imagem, especialmente quem tem o histórico que ele tem nessa área. Agora, tentar usar essa imagem para criar de novo uma espécie de mártir político... Isso é inaceitável. Olha aqui, meu senhor, mártires são os 537 mil mortos. Esses são os mártires da sua política de saúde. Que todas as contas críveis, com embasamento científico, apontam que poderiam ter sido reduzidos a um quarto, no, do ponto de vista numérico, do que se tem aí de vítimas, se as devidas providências tivessem sido tomadas no tempo certo, seja na compra de vacinas, seja nas medidas sanitárias, as medidas chamadas não químicas de contenção da doença, que não só não foram tomadas devidamente pelo governo federal, como houve a militância francamente contrária de Vossa Excelência, estimulando a que as pessoas desrespeitassem normas básicas de cuidado sanitário e de prevenção. Essas pessoas são mártires. Mártires são os que morrem sem oxigênio. Vossa Excelência que está sendo transferida, o certo seria isso, né? Mas como ele é homem, eu vou fazer a concordância psicológica. Vossa Excelência que está sendo transferido para o Einstein, né? Para o Einstein que ele está vindo, não é isso?
Ah, isso é o que a gente espera, né, Reinaldo? Porque as coisas nunca são muito simples nesse governo. Tem gente falando que é no Vila Nova Star, mas o próprio filho do presidente falou que é o Einstein.
Seja o Einstein, seja o Vila Nova Star, o senhor está sendo transferido para um ou outro, dois hospitais, qualquer um deles, hospital de ponta, onde não vai faltar oxigênio, não vai faltar o melhor médico, não vão faltar os melhores cuidados, não vão faltar os remédios. O senhor não é mártir de nada. Mártir aí é o povo brasileiro. Mártir são os quase 550 mil mortos. Este sim, de quem Vossa Excelência no ar fez pouco caso. Tô com tosse, falta de... Não é isso? Como que é? Todo mundo morre um dia, morre nem sente, não sou coveiro. Agora, é claro, isso é feito para tentar comover as pessoas, para tentar ver se elas paralisam o juízo crítico, paralisam a sua avaliação. E com essa exposição absurda, desmesurada, do corpo mórbido do presidente para chocar as consciências. Aliás, não é a primeira vez, achem aí uma foto, se tiverem, se conseguirem, tem uma foto do Carluxo com o pai no hospital, o pai ali com o avental, com aquele jaleco de paciente, seminu quase, e o Carluxo fazendo selfie no hospital. Mas isso não resiste a uma leitura freudiana primária, senhor. Que se recupere, que saia inteiro desse logo, que sobreviva, que tenha uma vida longa, porque esse é meu desejo a toda a gente. Tá aí a foto no ar, para quem está na internet está vendo, quem não está, tem ali a foto do pai quase com o traseiro de fora, com a cara do Carluxo em primeiro plano. Isso é vil. Isso é vil. Aliás, isso, para quem gosta tanto de Bíblia, Carluxo, vá saber o que é, na Bíblia, ver a nudez do pai, rapaz. Neste caso, não só vê como expõe. Vocês não entendem nada de religião, vocês não entendem nada de cristianismo, vocês não entendem nada de judaísmo, vocês não entendem nada de nada, vocês usam tudo isso para fazer propaganda de baixa extração. Mais baixa ainda do que a moral de vocês, a cultura de vocês. Não, não, presidente, o senhor está nas minhas orações para se recuperar, para que possa responder pelos crimes que cometeu. Entende? e para todos os atentados à democracia cometidos ao longo de 2 anos e 7 meses de governo. Parem com isso. Tenham um mínimo de decência, tenham um respeito pelas pessoas. Respeitem os 537 mil mortos, que não podem espetacularizar sua vida privada nas redes sociais. Tenham um mínimo de compostura, inclusive com o próprio corpo. É o que eu tenho a dizer a respeito. O que nós temos aí? Tanto quanto possível, né, como lembrou o Vale Bene, de objetivo a respeito dessa coisa toda. Vai lá.
O presidente Bolsonaro enfrenta, então, retomando aqui, um quadro de obstrução intestinal foi transferido para São Paulo para que os médicos avaliem a necessidade de uma cirurgia de emergência. Deve chegar, Reinaldo, à capital paulista por volta das 7:30 da noite, daqui a pouco. O doutor Antônio Luiz Macedo, o médico de Bolsonaro, viajou mais cedo às pressas para Brasília para avaliar a situação do presidente. Bolsonaro, que foi internado no Hospital das Forças Armadas para passar por alguns exames. Ele sentiu fortes dores abdominais durante a madrugada e vem sofrendo com essa crise de soluço nos últimos 10 dias, pelo menos. E uma curiosidade, o vice, Hamilton Mourão, viajou hoje para Angola para participar de uma reunião da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Caso Bolsonaro tire licença do cargo, quem assume é o presidente da Câmara, Arthur Lira.
É, isso sim, mas, enfim, se o presidente tivesse... Quando ele fez a cirurgia da outra vez, praticamente não houve, né? O Mourão não assumiu de verdade, né? O médico, o Macedo que o atende é da Red Star, não é do Einstein. Ele era do Einstein, né? Não sei, caso vá para o Einstein, se o Macedo pode atender lá. Enfim, o Einstein permite que médicos que não sejam do hospital atendam desde que tenham uma licença especial sem pertencer aos quadros, né? Mas aí não sei se o hospital faria essa escolha. De qualquer modo, o presidente terá aquilo que 537 mil pessoas não tiveram. Alguns não tiveram nem direito ao UTI, morreram à espera de UTI. E a resposta sempre... E a resposta foi qualquer coisa como: não sou coveiro e daí todo mundo morre um dia. Insisto nisso. As pessoas têm que arcar com o peso daquilo que disseram. Agora virou moda, né? Teve oração também feita pelo ministro da Educação, é isso?
Isso, diversos ministros parlamentares durante o dia enviaram essas mensagens de apoio a Bolsonaro. Um deles foi além, exatamente o ministro da Educação. Milton Ribeiro rezou pelo presidente em um evento público, ao participar de uma cerimônia no INEP, do lançamento do que eles chamaram de Novo Ensino Médio. O pastor diz que não via nada de errado em orar e que, segundo ele, um país laico não é um país ateu. Na sequência, ele começou a rezar por Bolsonaro. A gente tem um trechinho desse vídeo.
Isso é um país laico. Mas um país laico não é um país ateu. E eu gostaria de pedir licença, e aí isso eu faço. Vou pedir licença e vou insistir. E agora, de maneira especial, gostaria de orar pela vida do presidente, que foi internado. Deus de amor e de bondade, o Senhor é o dono de todas as coisas e é o dono da nossa vida e da vida de cada pessoa que está aqui nesta reunião. Agradecemos, ó Deus, porque muita gente, melhor do que nós, não viveu esse dia, mas o Senhor nos deu a oportunidade de vivê-lo. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nunca se esquece de nós, mesmo quando nos esquecemos de ti.
Aí chega, começa aqui, a oração nem sentido faz. Primeiro, fora do lugar. Como é que é? Muita gente melhor do que nós se foi e Deus nos deu essa oportunidade. Mas Deus não se esquece de nós. Isso significa que Deus se esqueceu de alguém melhor do que nós. É isso? Eu falo de novo. Estou falando da sua oração. Não estou questionando sua fé. Porque eu não aceitaria que questionasse a minha. Mas se é para orar em público, pelo menos cuide do texto. Como é que é? Muita gente melhor do que nós se foi. Mas Deus nos deixou aqui. E Deus não se esqueceu de nós, embora nos esqueçamos dele às vezes. Mas Deus não se esqueceu de você que se esqueceu dele, mas se esqueceu de alguém melhor do que você. Mas isso não é um Deus, isso é um verdugo, né? Ô pastor, redija um texto. Faz uma redação de Enem. Faz uma redação de Enem com esse tema. Hein? Vamos discutir um pouco dessa sua visão de Deus? O senhor que é formado em teologia, parece? Eu quero saber onde está essa fundamentação. Eu vou repetir. Muita gente melhor do que nós se foi. Mas obrigado, Deus, porque estamos aqui. O senhor que não se esqueceu de nós. Muito embora, muitas vezes, nos esqueçamos de Deus. Mas Deus não se esqueceu daqueles que se esqueceram dele, mas se esqueceu daqueles melhores do que nós, então. Mas isso parece mais o capeta do que Deus. Não estou sendo abusado, não. Estou discutindo teologia. Eu gosto desse assunto. Que Deus é esse? Onde o senhor aprendeu esse Deus? Sabe o que é? Gente que fala demais fora do lugar dá bom dia a cavalo, né? E esse negócio de que eu vou usar o Ministério da Educação para orar porque o Brasil não é ateu, isso é uma falácia, isso é uma estupidez. Como o Brasil não é ateu, o senhor não pode usar o Ministério da Educação para atacar as religiões. É isso que quer dizer o Brasil não ser ateu, oficialmente. E não usar o Ministério da Educação para promover religiões. Porque aí é discurso fora do lugar. Que afronta uma conquista da República. Quer enganar trouxa, engana. Quem não é trouxa, não se engana. Ah, sim, o Fábio Faria também mandou mensagem, claro, né? E o Fábio Faria... Vai, vale a pena ler a notícia. Vai.
E segundo informa uma reportagem da Folha, Reinaldo, o ministro das Comunicações teria atuado nos bastidores em favor de igrejas aliadas do presidente Jair Bolsonaro. O governo editou uma medida provisória em maio que obriga as operadoras de TV por assinatura a oferecerem canais de televisão aberta com pouca audiência, entre eles a Hit TV, do missionário R.R. Soares, e a RBI, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Tem também CNT e Rede Brasil, ambas de empresários aliados de Bolsonaro. Antes, elas tinham que pagar as operadoras para entrar na relação de canais. Agora, elas entram automaticamente e de graça. O custo extra deve ser passado aos assinantes. E por se tratar de uma MP, uma medida provisória, o Congresso pode derrubá-la em até 120 dias.
É, e tem também a Rede Vida, a Canção Nova, TVs Católicas, enfim. Fazendo caridade, em última instância, com chapéu alheio. Né? E mais uma vez, afrontando aquilo que me parece um princípio básico, inclusive nesse caso, das leis de mercado. Né? Ei, Fábio Faria. Um assunto importante que hoje teve um desdobramento. Vai lá.
Sim, 5 ex-ministros da Defesa divulgaram hoje aquela nota sobre a qual a gente chegou a falar de passagem, né, de apoio à proposta de emenda à Constituição de autoria da deputada Perpétua Almeida, que limita a participação de militares da ativa em cargos civis no governo federal. A PEC foi protocolada nessa quarta, conseguiu o apoio de 189 deputados, ontem a gente falou que ainda não tinha o apoio. O mínimo para uma PEC tramitar na Câmara são 171 assinaturas. A proposta acrescenta um dispositivo no artigo 37 da Constituição que trata da administração pública e coloca condições para que o militar da ativa possa exercer cargos de natureza civil nos 3 níveis de federação. Segundo a proposta, se tiver menos de 10 anos de serviço, o militar deverá se afastar da atividade. Acima disso, passará automaticamente no ato da posse para inatividade. A nota de apoio à PEC é assinada pelos ex-ministros Nelson Jobim, Celso Amorim, Jacques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann.
Olha, é claro que eu apoio, já disse isso ontem, né? Apoio essa PEC, né? É fundamental. O decreto do Bolsonaro permitindo que militares da ativa exerçam cargos civis sem prazo, isso é de uma indecência essencial, né? Aliás, o próprio Hamilton Mourão se manifestou a favor, né? Acho até a PEC generosa, acho que em qualquer caso, o militar que decide ser político vai ser político sem voltar. Há outra coisa que precisa ser revista aí, que no caso é a possibilidade de disputar a eleição e depois voltar para aqueles que têm menos de 10 anos. Isso é inaceitável. Isso tem levado à politização das polícias militares que obedecem às mesmas regras. As pessoas têm de fazer uma escolha, né? Se a escolha é a vida política, que seja a vida política. Você não pode ter uma carreira permanente do Estado misturado com política. Uma advertência. Acabei de ouvir aqui na rua, entrou um gerador em funcionamento. E tinha havido ali um barulho de algum transformador explodindo.
A gente achou que era um trovão.
Então não sei se a qualquer momento pode, né? Alguém tem um gerador aqui que eu não sei quem é, mas vê se troca. Quando eu entro, eu dou um pulo, né? Espero que a gente não tenha a energia interrompida, né? Moraes, TSE. Olha, as coisas podem se complicar, vai.
O ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou o compartilhamento de provas dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos com as ações do TSE contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Essa medida deve fortalecer os processos em curso na Corte Eleitoral, principalmente, Reinaldo, que apura a participação do presidente em uma rede de disparo em massa de notícias falsas nas eleições de 2018. A suspeita é que o esquema teria sido financiado por empresários via Caixa 2. E o relator das ações no TSE é o corregedor-geral do tribunal, o ministro Luiz Felipe Salomão.
O negócio é o seguinte, isso é importante porque isso pode dar até em cassação de chapa. Isso pode dar em cassação de chapa. Aí da chapa toda, do presidente e do vice. É possível, né? Eu não vou especular, vai depender das provas, né? Agora, é claro, uma das razões porque essa gente fica demonizando ministros, alguns, especialmente aqueles que decidem cumprir a sua função. Porque algumas coisas que estão em curso aí, que já deveriam estar sob investigação por iniciativa da Procuradoria-Geral da República. E, no entanto, não se tem nada. É espantoso. É espantoso. Como nós veremos agora a seguir? Quer ver? Vai lá.
Um grupo de 31 subprocuradores-gerais da República assinaram um ofício enviado ao procurador-geral Augusto Aras em apoio ao pedido de investigação do presidente Bolsonaro pelo crime de abuso de poder apresentado ontem por 5 integrantes da cúpula do Ministério Público. Esses subprocuradores afirmam que o apoio à iniciativa se dá diante do que chamaram de gravidade da situação, que demanda a atuação efetiva, firme e preventiva do Ministério Público em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais e indisponíveis.
É evidente. O presidente da República ameaçou com a não realização de eleições. O presidente da República ameaçou com uma espécie de invasão caipira do Capitólio. Ou do Capitólio Caipira, como queiram. O presidente da República acusa fraude no sistema eleitoral sem ter prova nenhuma. A prova que ele apresenta é um tal aí que fez um estudo, mas esse é um troço antigo já. A agência Lupa já esmiuçou isso. Um sujeito que deu uma entrevista para uma irmã da Anísia Yamaguchi, que era candidata a deputada, que não foi eleita. É isso que o presidente chama de prova. E, no entanto, o Procurador-Geral da República faz de conta que não acontece nada. Hã? E faz de conta que não acontece nada quando o presidente vai às redes sociais e associa ministros do Supremo à pedofilia, ao narcotráfico, é como se não acontecesse nada. Sob qual pretexto? Né? E se vocês ouvirem a pamonha, a famosa pamonha de Piracicaba, agora é uma hora para vender pamonha, está escuro já, mas enfim. nunca é tarde para comer uma pamonha.
Não.
Né? É, e no caso do Brasil, então, nunca é tarde para alguns se comportarem como pamonhas. Gostou do link, Valeu Beni? Rápido, né? É...
olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Temos curau e pamonhas.
Pamonhas Piracicaba. Vocês sabem que eu me mudei para Brasília em 96. E claro, né, aqui em São Paulo, esse inferno direto. Aí estamos lá num sábado. Né?
Mentira que chegou lá.
Não, e eu morava numa superquadra, aquela superquadra de Brasília, que são quase áreas meio privadas, são abertas, todo mundo pode passar, mas elas são delimitadas, né? Tem área interna das quadras, tem área de estacionamento, área que não circula carro. E estamos lá dormindo e tal, de repente, pamonhas fresquinhas, não é? Eu falei assim para minha mulher, falei, eu tô sonhando.
Para quem não é de São Paulo, né, Reinaldo, carros aqui passam vendendo pamonha de Piracicaba, né, essa cidade do interior do estado.
Virou uma franchise, né?
Virou, né? Aí, aquelas caixas de som.
Isso. Escuta, deputados e a motossiata, querem investigar a motossiata, é isso?
Isso, Reinaldo. 7 deputados federais e 5 deputados estaduais do PT enviaram uma representação à Procuradoria-Geral Eleitoral pedindo a apuração dos custos das motossiatas. É motossiatas que já aconteceram em Chapecó, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, por exemplo. Segundo os parlamentares, elas possuem viés eleitoreiro e antecipam a campanha de 2022, prática que é vedada pela lei. E essa ação foi endereçada ao Procurador-Geral Eleitoral, que é Augusto Aras.
A quem?
Augusto Aras.
A quem? Não entendi.
Augusto Aras.
É. Entendi. Nossa, vai. Olha, agora vai. Agora vai. Vai ser investigado mesmo, com tudo. E MPF fazendo a coisa certa, vai.
Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar a decisão da Funarte de proibir o Festival de Jazz do Capão realizado na Bahia a captar recursos via a Lei Rouanet. A gente falou sobre ele ontem, aquele festival que foi barrado depois de se apresentar como antifascista e pela democracia. Também hoje o escritor Paulo Coelho ofereceu nas redes sociais recursos para bancar o evento. Por meio da fundação que leva o nome dele, ele diz que vai transferir aos organizadores um valor de R$145 mil.
Parabéns ao Paulo Coelho pela iniciativa, né? Obviamente. Isso tem que ser investigado. A parte que realmente mais me encanta na decisão é quando eles se incomodam que o festival seja chamado antifascista. Mas pensando bem, faz sentido, não é mesmo? Então, vamos para o comercial. Muito bem, estamos de volta, molecada. Vamos lá, uns 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro.
Governador João Dória afirmou que a mortalidade pela Covid em pessoas internadas caiu 46% em São Paulo após o avanço da vacinação no estado. Em março, no auge da pandemia aqui no estado, 35% das pessoas que eram internadas pela doença morreram. Em junho, essa proporção caiu para 19%. Dória destacou esses números e disse que vacinar é a melhor forma de preservar vidas. Além da queda na mortalidade, também houve redução de 44% nas internações em São Paulo. Segundo o secretário Jean Gorenstein, o secretário de Saúde do Estado, há uma diminuição de internados tanto em leitos de UTI como nas enfermarias. Hoje, 64,9% dos leitos de UTI do estado estavam ocupados. Na Grande São Paulo, o índice é de 60,2%.
E corroborando esses dados aí em escala nacional, né? O que nós temos, Vale Bene?
Dados divulgados hoje pela Fiocruz mostram que, pela primeira vez desde dezembro do ano passado, nenhum estado ficou com taxa de ocupação de UTIs acima dos 90%, dado animador. O levantamento corresponde às informações da semana mais recente, que foi de 4 a 10 de julho. Quatro capitais ainda estão em situação considerada preocupante, que são São Luís, com 81%, Rio de Janeiro também 81%, Goiânia com 82% e Brasília com 80% das UTIs ocupadas. Nesse boletim mais recente, os pesquisadores da instituição ressaltaram que foi a terceira semana seguida com redução nos números de casos e também de mortes pela Covid-19.
E agora mais uma boa notícia, depois eu quero comentar esse pacote de boas notícias. Vai.
A taxa de transmissão medida pelo Imperial College de Londres voltou a cair no país, ficou em 0,88 na última semana, o menor resultado de 2021. É a taxa mais baixa, Reinaldo, desde novembro do ano passado. Foi a terceira semana consecutiva de queda do indicador.
Olha aqui. Sabe o que significa, presidente Jair Bolsonaro? Né? Agora, nessa sua fase beatífica, significa que vacina funciona. Significa que o senhor estava errado também nisso, como aliás em tudo. Né? A melhor forma de se precaver não é contraindo a doença. Contraindo a doença, na verdade, você tem uma alternativa, uma chance grande de morrer. Porque ainda a mortalidade é enorme. É bom que a gente deixe isso claro. Nós estamos saudando aqui esses números que o Dória coloca de São Paulo, mas veja, a mortalidade ainda é gigantesca. Dos grandes países com infecção, o Brasil ainda é aquele em que mais se morre. Mas está em queda. Mesmo com uma vacinação, obviamente, inferior àquilo que deveria ser. Mas que está em expansão. Ora, quem diria? Vacina funciona. A Terra é redonda. A soma dos quadrados dos catetos é realmente igual ao quadrado da hipotenusa. A lei da gravidade existe. Hã? E Deus não escolhe os amigos do ministro da Educação. Para lembrar só, né? Assim, e está confirmado, a cloroquina realmente não serve para combater Covid. Mais uma vez, vai.
Agora é o Ministério da Saúde reconhecendo, admitiu em documentos enviados à CPI que esse chamado kit Covid é ineficaz no tratamento contra a doença, uma nota técnica da pasta que aponta que os medicamentos hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, entre outros, não mostraram benefícios clínicos em pacientes infectados e hospitalizados, lembrando que foram amplamente defendidos e ainda são pelo presidente Jair Bolsonaro.
Não, e o ministro Marcelo Queiroga, outro dia, estava querendo reunir de novo o ministério para rever essa história sobre o protocolo dos da cloroquina, não é mesmo, sábio? Então, é isso aí, vai lá.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Confirmado, o presidente vai mesmo para o Vila Star, não é isso?
Isso.
Não chegou ainda. Portanto, Flávio Bolsonaro, enfim, tudo tem que virar disputa ali, né? Sabe-se lá porque o filho tinha uma outra ideia. Enfim. No fundo dá uma enorme preguiça, né? Vai, presidente, se recupera logo para arcar com o peso dos seus atos. Vamos falar um pouquinho de CPI? Vamos lá.
Depois de ficar em silêncio ontem, a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, voltou hoje à CPI e respondeu tudo, Reinaldo. A sessão estava lotada com a presença...
Mais ou menos, né, Bob Furnier?
Vamos lá, a gente vai chegar lá. Presença de vários senadores governistas, inclusive do Flávio, Reinaldo. Filho 01 do presidente. Sim. Que... É, ele ficou tentando tumultuar lá, né?
Eu gosto quando o Flávio vai e que ele fica encarando bem quem tá depondo. Olha, eu ia ficar com medo. Entendeu? Assim, um medo espiritual, pelo menos. É.
E uma das questões principais abordadas com a diretora foi em relação ao preço alto da Covaxin, os 15 dólares. Ela disse que quem estipulou isso foi o laboratório indiano Bharat Biotech, não foi a Precisa. Indagada, então, sobre a proposta de 10 dólares que consta em ata do próprio Ministério da Saúde, a diretora afirmou que isso nunca existiu, que era apenas uma expectativa, que não foi feita nenhuma proposta oficial nesse valor.
Vamos falar um pouco mais dessa moça que é estilosa ela, né? Ela fala assim num tom meio indignado, assim de quem, meu Deus, por que é que vocês querem saber essas coisas? Né? Porque tem uma pergunta que o Tasso fez que para mim é fundamental, já chego lá, vai.
A diretora também foi indagada sobre quando encaminhou a primeira fatura, o primeiro invoice ao Ministério da Saúde. Essa questão ganhou relevância depois do depoimento do servidor Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado Luiz Miranda. Ele diz ter recebido o documento no dia 18 de março com diversas falhas e com a exigência de pagamento antecipado a uma terceira empresa, a Madison. E nada disso estava no contrato. Em entrevista no Palácio do Planalto, o secretário-geral da presidência, Onyx Lorenzoni, afirmou que os documentos eram falsos e diz que a primeira fatura foi apresentada apenas no dia 22 de março. Questionada sobre isso, Emanuela Medrades mudou de versão na sessão do Senado. No dia 23 de março, ela havia dito que enviou o documento no dia 18. Hoje, porém, ela garantiu que a primeira fatura é do dia 22, ou seja, mudou a versão que ficou agora alinhada com a do governo federal.
Aliás, foi tudo ali um esforço, depoimento dela, né, para alinhar com o governo federal. Então a gente tem essas coisas. A pessoa vai para a CPI, diz uma coisa, no outro dia vai, diz outra, né? Eu escrevi um texto hoje defendendo que se faça uma PEC mudando as atribuições da CPI, a forma da CPI. Eu acho que a CPI tem que ter mais instrumentos do que detém, né? Quando ali se fala que ela exerce uma função, né, de justiça mesmo, né, num dado momento, que tenha mesmo, né? Ou então, melhor ainda, que tenha realmente todas as atribuições de quem faz um inquérito. E que isso seja acompanhado por um juiz. Inclusive com a possibilidade de prisão preventiva, de acordo com o artigo 302 do Código do Processo Penal. Desde que um juiz acompanhe. Porque, por exemplo, uma CPI não pode fazer um mandado de busca e apreensão domiciliar. Não pode. Não pode impor medidas cautelares, também não pode. Então, nem dá para comparar o trabalho de investigação da polícia e do Ministério Público com esse que a CPI faz, porque ela tem muito menos atribuições. Né? Porque senão a gente fica... Veja, ontem nós assistimos uma coisa surrealista, né? O Fux, como sempre, né? A música em homenagem, pelo título apenas, né? Para ser assim, o bêbado é equilibrista, não é isso? Então, olha, direito ao silêncio, veja quem, até onde vai? Ele diz, não, direito ao silêncio, quem decide é quem depõe, que decide sobre o que silenciar. Aliás, como não ser isso? Tem que ser isso. Mas a CPI, ao mesmo tempo, precisa ver se abusa o direito ao silêncio. Bom, mas o que seria o abuso do direito ao silêncio? Também não está claro. E aí você pode chegar, enfim, a um momento em que a investigação fica paralisada, porque você vai, semente ou silencia, e a CPI não tem muitos instrumentos para avançar, embora esteja avançando bastante, admita-se. Agora, eu acho inaceitável que uma pessoa chegue na CPI e diga, não, o invoice era de tal dia, depois, opa, não, não era não, e ela até usou, como é que é, eu não fui muito precisa, falando assim, não, eu não quis dar a data exata, mais ou menos. Não, mas isso é fundamental. A data é fundamental. Porque com isso se tenta desmoralizar a denúncia. Mas já se sabe que foi essa senhora quem encaminhou a solicitação para que o pagamento fosse feito diretamente à Biotech. Nem precisava ser para a Precisa. E a Biotec indicou a Madison. Mas peraí. E a Precisa? Seria remunerada como? Aí o Tasso Gereissati perguntou, mas a Precisa tem subsidiária lá fora para receber? Não. Embora a solicitação fosse para que se pagasse em dólar. E essa senhora participou desse processo. Só que a hora que você pergunta a ela qual seria o lucro da Precisa, aí ela diz, isso é informação confidencial. Como ela falou, a diretora ficou em silêncio nesse momento, disse que isso é informação confidencial, que ela não sabe. E que quem propôs o preço de 15 dólares foi a própria Bharat Biotech. E que a Precisa falou 15 dólares. Mas então a Precisa ganha o quê com isso? Olha. É uma bagunça, né? O cheiro da mutreta, mas tá no ar. Não é isso? O que ela falou sobre o Elcio 17?
A Emanuela disse que não tratou da venda da Covaxin com o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo ela, os contatos dentro da pasta foram o diretor de logística, Roberto Dias, e o número 2, o coronel Elcio Franco. Reinaldo.
Sempre o Elcio Franco. O Pazuello não sabia de nada. Né? Enfim, não, até estou começando a achar que, começando no conjunto das notícias, talvez ele estivesse com outras ocupações. Né? Enfim, acontece. Né? Porque não sabia de nada. Sempre o Elcio, o dono da bola. E no rol das estranhezas, nós temos mais essa aqui. Olha que coisa fantástica, vai.
CPI da Covid investiga um repasse de R$1 milhão da Precisa Medicamentos à Câmara de Comércio Índia-Brasil. Essa transação foi feita às vésperas da assinatura do contrato de R$1,6 bilhão entre a empresa e o Ministério da Saúde por 20 milhões de vacinas. Procurada pelo jornal O Globo sobre a finalidade desse repasse, a Precisa não respondeu. Já a Câmara de Comércio Índia-Brasil afirmou que os valores se destinaram a patrocinar eventos da associação ao longo de 2021.
Ah, bom, eventos da associação. Então tá explicado. Eu achei, Vólio Bene, que não tivesse explicação. Mas então agora tem.
Ainda bem. Né? Isso. Queria eu, né? Pensou que aparecer assim R$1 milhão.
A gente precisa começar a participar desses eventos aí. E o sócio da Precisa, quando? Vai lá.
Também estava previsto para hoje o depoimento do sócio-diretor da Precisa, o Francisco Maximiano, mas ele foi adiado, o depoimento adiado. O anúncio foi feito pelo presidente da CPI, Omar Aziz, diante do grande número de senadores inscritos para ouvirem a Emanuela. Maximiano será ouvido agora em agosto, mas não tem uma data certa. Amanhã, a CPI recebe o empresário Cristiano Carvalho, que é representante da empresa da Vat Medical Supply aqui no Brasil.
Ô, Vólio Bene, is the book on the table?
Quase, presidente.
Is the book on the table? O que quer dizer aqui isso não. Aí? Essa vinte aí, que eu não estou entendendo direito isso daí.
Tem coisa nesse governo, Reinaldo, que é bastante inacreditável. Documentos enviados pelo Ministério da Saúde à CPI da Covid mostram que um dos fatores que teriam atrasado a adesão do Brasil ao consórcio COVAX Facility foi uma dificuldade de tradução. Cadê o Google Tradutor, né? No dia 24 de setembro de 2020, foi solicitado à consultoria jurídica do Ministério da Saúde que se manifestasse sobre um documento da OMS, Organização Mundial da Saúde. O prazo para resposta era de um dia e o consultor da pasta apontou dois probleminhas. Diz que o prazo era pequeno e admitiu que teve dificuldade com a análise, porque os servidores não tinham, nas palavras dele, conhecimento suficiente de tal língua estrangeira a tal ponto de emitir uma manifestação conclusiva. A língua estrangeira a que ele se referiu era o inglês. Esse caso é de setembro de 2020 e o Brasil só aderiu ao consórcio em março de 2021, 6 meses depois.
Não que eu não ache prudente que se espere, porque nesse governo eu tenho medo que, por exemplo, agora que vem problema de energia, o querido Vólio Bene, blackout, seja traduzido por preto não entra.
É.
Não é isso?
Uhum.
Quando você acha que já chegou ao fim, ao limite, ao arco da velha, ao fundo do poço, né, sempre se dá mais um passo. É, e o Bolsonaro citar... Ai, lá vem o Dominguete, meu Deus do céu. Me dá até arrepio. Ai, ai.
Mensagens trocadas pelo policial militar, o Luiz Paulo Dominguete, indicam que o reverendo Hamilton Gomes de Paula teria se reunido com o presidente Bolsonaro no dia 15 de março. E o assunto teria sido exatamente a compra de vacinas. O religioso enviou uma mensagem a Dominguete no dia 16 e disse que ontem falou com quem manda. Esse encontro teria ocorrido às escondidas num encaixe de agenda. No dia 15, Bolsonaro recebeu vários líderes religiosos no Palácio do Planalto. O nome de Hamilton Gomes de Paula, no entanto, não aparece na agenda oficial.
É, vai saber, né, cara? É... A questão é, tudo ficou possível. Tudo ficou possível. Quando um cara como esse Dominguete transita no ministério oferecendo vacina de uma empresa que não as tem para vender, naquele volume, tudo é possível. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Ai, meu Deus do céu, vai lá, vai. Eita, vai.
Um relatório do Tribunal de Contas da União, obtido pelo jornal Globo, mostra que as Forças Armadas teriam usado indevidamente R$4.100.000 de recursos destinados ao enfrentamento à Covid. O valor teria sido usado para outras finalidades. Dentre os gastos considerados irregulares estão a reforma de imóveis, a compra de micro-ônibus e a aquisição de itens, como mochila, porta-celular, coletes e uma bandeira. Essa análise consta do relatório do ministro do TCU, Augusto Scherman. O caso ainda não foi levado ao pleno do tribunal.
Curioso, né, que a acusação principal que o Bolsonaro fazia, antes de se descobrir que o Ministério da Saúde era uma espécie assim de Ministério do Fim do Mundo, é que os governadores teriam usado recursos da Covid para outras finalidades, não é isso?
Uhum.
Olha, senhores das Forças Armadas, espero que não seja verdade, que seja um engano do TCU, né? A não ser que se prove que você comprar um porta-celular ajuda a combater a Covid. Não sei bem como isso poderia, mas enfim, vai lá. E a questão da vacinação anual, que é uma questão que eu tenho dito aqui com muita frequência, vai lá.
Secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse hoje que a vacinação contra a Covid vai mesmo ser anual. O governo Dória já vinha indicando algo nesse sentido nas últimas semanas. O próprio governador disse ontem, por exemplo, que será feita a revacinação em 2022. Segundo o Dr. Jean, a vacinação anual é a única forma de manter a proteção da população alta e evitar, assim, novas epidemias.
Olha, gente, ficou muito bom. A proteção da população alta. Não, a população baixinha também, né? É. Todo mundo. É manter alta a proteção. deixa eu dizer uma coisa. Tudo indica que vai ter que ser como é a vacinação da gripe. Para se proteger vai ser anual. Com a diferença de que não é gripe. Não é gripezinha.
Não.
É? A doença é muito mais grave. Muito, muito mais grave. Então, vacinação anual. E espero, né, que o Butantan seja bem sucedido num outro esforço, que é a criação de um remédio para aqueles que já contraíram a doença, para minorar os efeitos e também diminuir as internações. Novas vacinas?
A Anvisa aprovou a realização de pesquisas clínicas aqui no país de duas novas vacinas contra a Covid. Uma é desenvolvida pelo Instituto de Biologia Médica da Academia Chinesa de Ciências Médicas e a outra é uma nova versão da vacina da AstraZeneca, uma versão para enfrentar a variante beta, a variante sul-africana do coronavírus.
E farão parte dos testes adultos de 18 anos de idade ou mais que devem receber duas doses com intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda. Enfim, quanto mais vacina, melhor. Quanto mais se avançar nisso, melhor. Quanto mais a gente souber a respeito, melhor, né? E olha lá, tem governante que não tem medo de fazer a coisa certa, não. Faz. Vai lá.
Não é só no Brasil que tem gente que não quer tomar vacina contra a Covid, acontece, acredite, também na França. E diante disso, o presidente Emmanuel Macron determinou que o...
extrema-direita do balacobaco lá também, né, Paulo Bennett? Você lembra?
Le Pen,
né?
É.
A companheira, Marine, né? Marine Le Pen.
O presidente de lá determinou que os estabelecimentos de cultura e também de lazer passem a exigir a apresentação de uma espécie de passe sanitário, de uma carteirinha, mostrando que você realmente tomou a vacina, aquele passaporte que a gente chegou a falar aqui no Brasil. O anúncio gerou uma corrida pela vacina no país. Quase 2 milhões de franceses reservaram o horário para tomar a vacina só no início dessa semana.
Eu já disse que eu sou favorável a se exigir, sim, esse negócio, ou então uma justificativa plausível por um órgão responsável dizendo que a pessoa não pode tomar vacina. Ah, mas agora não tem o direito de não dar. Não, você quer morrer, morre. Você não pode matar os outros. É local público? Tem. Tomou vacina? Não, então não vai entrar. Deve valer para avião, para tudo. A menos que você tenha. Não, eu não posso tomar a vacina. É isso que eu defendo. É o preço de viver em sociedade, gente. Você pode escolher uma caverna lá no fim do mundo, bem longe de mim. Aliás, eu ia ficar felicíssimo. É isso aí. Muito bem, estamos de volta. E o presidente Jair Bolsonaro chegou ao isso. Vila Star.
Chegou a São Paulo, pousou em Congonhas e está a caminho do Hospital Vila Nova Star. Ambos ficam na Zona Sul de São Paulo.
Então é isso, confirmado, Vila Nova está, chegou a São Paulo, né? Que tudo dê muito certo para a saúde do presidente. Naqueles termos em que eu disse aqui. E que pare, cesse já a exploração vil e mentirosa sobre a facada de que ele foi vítima em 2018. Né? De novo, essa história. Não sei. Pode ficar valendo a máxima, né? Que a história não se repete, né? E, na verdade, a primeira vez pode acontecer como tragédia, a segunda como farsa. Então, a farsa está caracterizada. E o texto da reforma tributária?
Após pressão de alguns setores, a nova versão da proposta de reforma do Imposto de Renda prevê um corte de 12,5 pontos percentuais no tributo sobre as empresas. Antes o corte era de 5%, lembrando que hoje elas, as empresas, pagam 25% de IR. A proposta ainda retira taxação de 15% sobre os rendimentos de fundos de investimentos imobiliários. Com isso, o rendimento desses fundos deve continuar isento de impostos. Texto apresentado ontem pelo relator da proposta na Câmara, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará.
E permanece a tributação alta sobre distribuição de dividendos. Na verdade, os mega empresários darão um jeito, né? Isso daí vai pegar a classe média que se pejotizou sob os estímulos, aliás, do próprio governo e das empresas, que agora faz o contrário, né? E segundo Paulo Guedes, tudo isso é para fazer a ampliação do Bolsa Família. Ele diz que é uma forma de tributar os ricos, né? Vamos ver, isso tudo ainda vai passar pelo Congresso. E vamos ver o que é que sai dali. Rapidamente, a 30 prévia do PIB.
Vamos lá, o índice de atividade econômica medido pelo Banco Central caiu 0,43% em maio. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, que esperava um avanço de 1,05%.
A diferença é brutal. Agora, de qualquer modo, com o crescimento já havido, você vai ter um crescimento anual aí da ordem de 4,5%, 5%. A questão é quando se vai crescer em 2022, e aí obviamente vai ser menos, porque você já vem de uma base elevada, agora é 5, que você vem de uma economia que estava deprimida. É isso aí. É claro que eu compreendo a alma do Guedes. Até entendo a comemoração. O problema só é que a pessoa precisa lembrar que, sendo ministro da Economia, trabalha com um conjunto de elementos. Né? É porque... Eu não sei se é uma bola fora, mas o negócio é o seguinte, o governo elevou para 5,3 o crescimento do PIB neste ano e tal. Né? Quem é agora? E o Bob. Ministro comemorou. Bob? O ministro comemorou, Bob, com essas aspas aí que você vai ler agora. Maravilhoso.
Com as mãos, né? Que não param.
Todos os setores da economia, todas as regiões criando emprego. Estamos criando aí 1 milhão de empregos a cada 4 meses. Então o Brasil e a democracia brasileira, mais uma vez, surpreenderam o mundo. A economia brasileira caiu muito menos que o esperado, voltou muito mais rápido que o esperado. Consumo de energia elétrica bombando, consumo de eletricidade bombando, arrecadação bombando.
É. Qual é o problema, Bob?
O problema é que enquanto está tudo bombando aí, energia bombando, a gente está vivendo a crise hídrica. Ou seja, se continuar bombando desse jeito que o Guedes disse, a gente pode ter o apagão.
Não, eu tô rindo, evidentemente não é satisfação. O problema é assim, ok, comemora, tal, mas pega os elementos e diz, olha, e vamos fazer de tudo para garantir a energia. Não, o problema é que nesse ritmo a coisa vai pro vinagre, porque aí vai faltar energia para um crescimento desse ritmo, caso fosse mantido. Mas não será mantido, né? E, rapidamente, o Ibama vivendo uma outra crisezinha. Rapidinho, vai. Pá.
Mesmo após a saída de Ricardo Salles, os órgãos ambientais continuam em um processo de sucateamento. O Ibama conta hoje com apenas 26% do número de analistas necessários para ações de fiscalização. Há uma década, tinha 4 mil servidores.
É, por que não seria assim, né? É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, vale bem, você viu que eu quase encerro no bloco. Agora sim. Ó, queridos, vai passar, acreditem, vai passar. Amanhã estamos de volta. Tchau.
Avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas para dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, aqui vida boa.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.